Ora, senhoras e senhores deputados, vamos então retomar a nossa reunião. Nós tivemos uma audição anteriormente, pedimos desculpa por este ligeiro atraso, mas os trabalhos atrasam sempre um pouco, não é? Vamos então dar início ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, audição dos peticionários da petição número 17/16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, pela criação da carreira de técnico auxiliar de educação. Temos connosco o Sr. Secretário-Geral, professor Mestre Francisco Clemente Pinto, o Sr. Vice-Presidente do SINAP, Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação, a Sra. Vice-Presidente Maria Helena Passaporte, e dirigentes nacionais Alberto Miguens, Anabela Pagaime e Nuno Arete. É isso? Bem-vindos. Antes de mais, obrigada pela petição e por nos terem vindo esclarecer sobre aquilo que são as vossas motivações e pretensões. Nós teremos uma grelha que julgo que já conhecem, terão 10 minutos iniciais para apresentar a vossa petição e as motivações. Depois, cada grupo parlamentar usará da palavra por 3 minutos e, no final, responderão às questões colocadas ou serão as considerações que entenderem em 10 minutos também no final. Quem vai usar da palavra é o professor Mestre Francisco Clemente Pinto, isso, secretário-geral do SINAP. Eu dou-lhe então a palavra para nos apresentar a petição, as motivações e as pretensões dos peticionários. Faça o favor.
Boa tarde. Cumprimentamos a Sra. Presidente, cumprimentamos as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados e agradecemos já esta oportunidade que nós temos para, ao fim e ao cabo, falar sobre a nossa petição e as razões da mesma. O SINAP, como sabem, é um sindicato com 85 anos de idade e, ao fim e ao cabo, vocacionado para docentes e não docentes. Esta petição é toda ela vocacionada para, ao fim e ao cabo, os assentos operacionais nas escolas. E podemos falar sobre o porquê da petição. É evidente que temos muitos porquês. O primeiro porquê que explica esta petição é a necessidade da valorização profissional, é a necessidade de uma carreira específica, é a necessidade dos conteúdos funcionais, concretos e não generalistas, é também, ao fim e ao cabo, a valorização social e remuneratória dos trabalhadores assistentes operacionais da educação. Isto são os principais porquês, visto que nós pretendemos e gostaríamos que a valorização da carreira destes trabalhadores fosse execuível. E lembramos que em 2004 tínhamos um processo, ao fim e ao cabo, dentro da área dos não docentes, que explicava muito bem o que é que se pretendia com o Conselho de Educação. Entretanto, com a crise e com a evolução que tivemos, o que aconteceu foi que estes trabalhadores foram tirados para as autarquias e fazem parte de uma carreira geral de assento operacional. De tal forma, para nós percebermos, e penso que todos nós temos a noção do que é que estamos a falar, e basta ver o que é que a DGAIEP, o que é que a DGAIEP define em carreira geral assento operacional. E se formos ao site da DGAIEP, vemos funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis. Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento de órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico. Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos. Isto é o que está definido na DGAIEP como carreira geral de assistente operacional. Só que todos nós frequentamos a escola e todos nós temos a noção, desde muito novos, e eu que já estou velho, mas temos noção muito novos do que era aquilo que no meu tempo eram os contínuos, naquilo que depois passou a ser assistentes educativos e hoje em dia são assistentes operacionais. Que houve um processo de desvalorização. Porquê? Basta ver e lermos, de uma forma concreta, o que é um conjunto de funções que todos nós percebemos e, neste caso, não quantificamos, mas qualificamos. E então, em 2004, no Decreto-Lei número 184, de 29 de julho, dizia-se assim: carreira de auxiliar da ação educativa. A Auxiliar de Ação Educativa incube o exercício de funções de apoio geral, incluindo as de telefonista e operador de ortografia, desenvolvendo e incentivando o respeito e apreço pelo estabelecimento de educação ou de ensino e pelo trabalho que, em comum, nele deve ser efetuado. A Auxiliar de Ação Educativa compete, no exercício das suas funções, designadamente a participar com os docentes no acompanhamento das crianças e dos jovens durante o período de funcionamento da escola, com vista a assegurar um bom ambiente educativo. B. Exercer tarefas de atendimento e acaminhamento de utilizadores da escola e controlar entradas e saídas da escola. C. Cooperar nas atividades que visem a segurança das crianças e jovens da escola. D. Providenciar limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações, bem como material e equipamento didático e informático necessário ao desenvolvimento do processo educativo. E. Exercer tarefas de apoio aos serviços de ação social escolar. F. Prestar apoio e assistência em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, acompanhar a criança ou o aluno a unidades de prestação de cuidados de saúde. G. Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações. H. Receber e transmitir mensagens. I. Zelar pela conservação dos equipamentos de comunicação. J. Reproduzir os documentos com a utilização de equipamento próprio, assegurando a limpeza e manutenção do mesmo e efetuando pequenas reparações ou comunicando averias verificadas. L. Assegurar o controle de gestão de estoques necessários ao funcionamento da reprografia. M. Efetuar o interior e exterior de tarefas indispensáveis ao funcionamento dos serviços. N. Exercer, quando necessário, tarefas de apoio, de modo a permitir o normal funcionamento de laboratórios e botecas escolares. Como nós vemos, temos aqui uma descrição do que é centro operacional versus aquilo que nós pretendemos, técnico auxiliar de educação. E não estamos a inventar nada. Estamos a repor, ao tentar criar e repor na escola, aquilo que é fundamental para estes trabalhadores. Isto é, terem uma carreira e terem funções bem definidas, porque as carreiras gerais não se coadunam, na realidade, com a escola do século XXI, nem se coadunam com a escola que nós pretendemos, visto que nós pretendemos uma escola com qualidade. E para haver qualidade nessa escola, também os trabalhadores têm que ter essa qualidade e essa formação inerente à atividade. E não esquecer também que, alargando, e bem, o Estado para as creches e jardins infantis, ou seja, acesso a todos, ao fim e ao cabo, cidadãos, em que vão ter acesso ao jardim infantil e a creche, mas nos obriga a criar uma carreira que atenda às necessidades específicas deste grupo etário, assim como aos grupos etários até ao secundário, porque há diferenciações pedagógicas, há diferenciações de contacto. E não esquecer o seguinte, hoje em dia, com a falta de professores que nós temos e com muitos alunos sem professores, é evidente que quem passa 8 horas na escola, que são os alunos, têm que ter um quadro pessoal valorizado e saber o que é que anda a fazer. Porquê é que eu digo saber o que é que anda a fazer? Por uma simples razão, volto a dizer, a carreira geral é tudo muito genérico, mas não implica a ligação com pessoas. E nós aqui, esta profissão, implica a ligação com cidadãos, é evidente, menores, mas que são o futuro. Portanto, ou seja, o que nós, isto só para vos dizer, então, uma das razões também, e explicar o que é que se pretende em termos de relação, o que é o centro operacional versus tecnologia de educação. E isto tem a ver com a integração na escola do século XXI, que todos nós falamos, em que tem que haver um maior grau de exigência, logo, uma escola inclusiva, porque temos vários ciclos, várias nacionalidades, várias culturas, novas realidades sociais, digitalização da escola, novos processos digitais, novas dinâmicas sociais. Isto é a escola do século XXI. Ou seja, nós queremos, ou com esta petição, como é óbvio, a valorização dos trabalhadores, mas apontando para uma escola de qualidade e uma escola de futuro, a escola do século XXI, porque o modelo genérico é da escola do século XIX. Quer dizer, e isso há que fazer, e cabe-nos a nós, como é óbvio, fazer essa mesma ruptura, de tal forma que esta petição conseguiu-se praticamente os 9 mil assinaturas num período muito curto, porque a escola está ansiosa, estes trabalhadores estão ansiosos, ao fim e ao cabo, pela mudança e por serem requalificados e qualificados. E para terminar, é óbvio que nós dizemos que os grandes objetivos da petição são a criação da carreira Tecnologia da Educação. É evidente, aqui já é um pedido nosso, é a resolução por parte desta Comissão nesse sentido, e também um procedimento legislativo, porque ao fim e ao cabo é normal e pode ser normal os partidos políticos, um ou vários, proporem ao fim e ao cabo um projeto de lei na criação disso. Porque lembramos o seguinte, isto compara com a carreira já criada pelo Governo anterior de Tecnocerto de Saúde. O Governo anterior sentiu a necessidade de especificamente retirar dos auxiliares assistentes operacionais da saúde, dando-lhe, ao fim e ao cabo, uma função de tecnocerto de saúde. Porquê? Lá está, porque a generalização não se coordenava com a realidade do serviço, do trabalho. E aqui é a mesma coisa. Quer dizer, é evidente, se calhar o anterior governo não teve tempo para fazer isso, mas estamos a tempo, na realidade, de se criar a carreira de técnico auxiliar de educação, que, repito, compara com a carreira de técnico auxiliar de saúde. E também, se me disserem que não há, ao fim e ao cabo, base orçamental, não haverá base orçamental, nós dizemos o seguinte também. O que se pede não é muito, porque se comparar com a carreira de técnico auxiliar de saúde, o que fez foi, nem mais nem menos, do que agarrar na tabela e na carreira e projetá-la um nível acima. Estamos a falar de uma variação de 50 euros por pessoa no primeiro nível. Portanto, é isto que estamos a falar. Agora, o importante é trazer também uma certa calma à escola. Já se conseguiu na área da docência e nós sempre participamos em tudo aquilo que era luta relativamente aos docentes. E agora, nós nos não docentes, o SINAP era o único sindicato até há pouco tempo que tinha docentes e não docentes. Mas nós sentimos que os não docentes estão também a criar uma dinâmica de exigência da valorização das suas carreiras. Porque também lembro o seguinte, não podemos ter neste país, na nossa sociedade europeia, uma classe profissional que é avaliada. Para subir necessita de 10 pontos. Ao fim de 10 anos o normal progride, mas nunca sai de base do ordenado mínimo nacional. Ou seja, isto é uma autêntica passarela rolante. Por mais que andem, nunca saem do mesmo sítio. E é isto que temos para oferecer. Oferecer àquelas pessoas que cuidam dos nossos filhos, que cuidaram de nós, e cuidar de nós é por vigilância. Nós dizemos até na brincadeira, e desculpe a expressão que eu vou utilizar, é que muitas vezes os alunos veem nestes funcionários, nestes trabalhadores, quase as tias, as... E quando digo tias, é mesmo a tia, quer dizer, vêem como fosse a tia, vêem como fosse a vizinha, quer dizer, porque às vezes tem a mesma vizinha, quer dizer, e logo têm uma noção, de uma valorização pessoal que infelizmente não há na carreira por parte do Estado. Portanto, é isto que nós vos pedíamos. Pedíamos, ao fim e ao cabo, para terem esta atenção e agradecemos mais uma vez a possibilidade de podermos, ao fim e ao cabo, apresentar isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral do SINAP, pela apresentação. Eu passo agora a palavra aos grupos parlamentares presentes. Pelo PSD, usará da palavra a Sra. Deputada Ângela Almeida. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Peticionários, uma saudação a todos, e fazer uma introdução. O grupo parlamentar do PSD trouxe, efetivamente, este problema a um debate potestativo que se realizou no dia 23, nesta legislatura, portanto, deste ano, no dia 23 de maio, e onde este problema foi colocado, nomeadamente por mim, portanto, sei bem do que estão a falar. E, de facto, o grupo parlamentar do PSD acompanha este problema, pois sendo a escola uma unidade primordial no desenvolvimento e no crescimento das crianças e jovens portuguesas, é composta por variados agentes fulcrais no cumprimento do seu designo. E não é só composta pelos alunos, pelas infraestruturas e pelo pessoal docente. E eu disse-o nesse debate que é composta por pessoal não docente que são imprescindíveis a todo o desenvolvimento do processo educativo. E é por isso que é importante que se olhe para este assunto com muita, muita atenção. E o Grupo Parlamentar acompanha esta preocupação e deposita toda a sua confiança na gestão da rede pública de educação, evocando as melhorias que têm que ser encetadas. Sabemos que com a Lei Quadro da Transferência de Competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, o recrutamento, a seleção e a gestão de pessoal não docente, inserido nas carreiras de assistente operacional e de assistente técnico, passaram a ser uma competência dos órgãos municipais, de acordo com a lei. Contudo, também sabemos que são conhecidas as dificuldades e os alertas que quer o pessoal desta profissão vai dando, quer mesmo as dificuldades que os municípios têm no recrutamento deste tipo de pessoal para colmatar a falta que existem nas escolas. Tendo mesmo o Conselho Nacional de Educação elaborado recomendações, nomeadamente sobre a falta de profissionais, que impede muitas vezes o bom desenrolar do ato educativo. A paz nas escolas, como disse bem o Sr. Secretário-Geral, é de facto muito importante e passa muito por estes profissionais que não são valorizados e que muitas das vezes exercem funções que não têm sequer formação para desenvolver. O direito de formação profissional referente às funções afins ou funcionalmente ligadas à atividade principal, compreendida nos perfis funcionais das carreiras de assistente operacional e assistente técnico, instiga-se que, assim, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação a diagnosticar e avaliar o atual panorama formativo e, em parceria com os órgãos municipais, a efetivar um perfil de formação que capacite o pessoal não docente na sua função educativa que a tem dentro da escola. Assim, o Grupo Parlamentar do PST concorda que se proceda a uma avaliação e diagnóstico das necessidades de formação profissional destas carreiras de assistente operacional e dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, que se estruture em conjunto com os órgãos municipais um perfil de formação profissional para o exercício das suas funções e que esta estruturação seja acompanhada, por exemplo, pela CONFAP, pela FNE, pela SEN, pela ANMPC. Por outro lado, deixem-me só, e para terminar, dizer-vos que em 6 de junho de 2024, portanto, há pouco tempo, o Ministério da Educação anunciou que vai iniciar reuniões de auscultação com as organizações sindicais no dia 26 de junho para começar a preparar a negociação sobre o enquadramento de pessoal não docente em articulação com as autarquias. Muito obrigada,
senhora deputada. Usamos sempre da tolerância necessária, mas temos de tentar cingir-nos aos tempos. Passo então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à senhora deputada Isabel Ferreira. Faça o favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento os peticionários e agradeço terem trazido aqui este tema. Em 2016, nós iniciámos um caminho de valorização da administração pública de forma transversal e, com isso, isto permitiu a reposição de cortes, o descongelamento de carreiras e a reabertura das admissões, garantindo uma administração pública moderna. E, em particular, o governo anterior assumiu como prioridade a continuidade deste caminho, de manter a normalidade das progressões e a atualização anual dos salários, e por isso queria relembrar o acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública, que teve um impacto direto nos profissionais de que tivemos a falar, nomeadamente no caso das carreiras de assistente técnico e de assistente operacional, houve uma valorização remuneratória concreta e diferenciada. Quando comparado com 2022, um assistente operacional na primeira posição remuneratória beneficiou de um aumento de 10,9%. No mesmo intervalo, um assistente técnico na primeira posição remuneratória beneficiou de um aumento de 22,9%. E a estes aumentos acresce a valorização decorrente da diferenciação na categoria de assistente operacional, tendo por base a antiguidade, que em 2023 representou a subida de uma posição remuneratória para os trabalhadores com mais de 30 anos na carreira e, progressivamente, até 2026, a medida contemplará os trabalhadores com mais de 15 anos na carreira. Queria também dizer que é fundamental cumprir o desígnio de valorização das remunerações dos trabalhadores da administração pública e reforçar medidas de desenvolvimento e atratividade das carreiras, conferindo-lhes equidade e previsibilidade. No que diz respeito ao processo de descentralização, que o grupo parlamentar do PSD também aqui abordava, houve um reforço de 7 milhões de euros para os municípios fazerem face às necessidades reportadas, nomeadamente para assistentes operacionais e assistentes técnicos. Quanto àquilo que nos traz aqui hoje em específico da carreira de técnica auxiliar de educação, queria aproveitar para perguntar se isto se prende essencialmente com um conteúdo funcional, uma definição de conteúdo funcional que acompanhamos inteiramente, se tem a ver também com questões de remunerações, porque assim isto tem impacto, nomeadamente no fundo de descentralização. É bom ver que o grupo parlamentar do PSD apoiará uma iniciativa deste género, mas lembrar que isto vai ter impacto no fundo de descentralização que o governo anualmente transfere para os municípios, para fazer face a estas despesas e, portanto, tem que haver aqui um compromisso não só do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, mas também da área da administração pública e da área da coesão territorial, por isso é verdadeiramente um compromisso interministerial. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, achamos bem que se defina este conteúdo funcional, que se esclareça aquilo que distingue estes técnicos auxiliares de educação dos restantes assistentes operacionais, mas perceber também se aquilo que vos move é mesmo uma questão de conteúdo ou também, naturalmente, de remunerações. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra a Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, boa tarde a todos. Cumprimento também os senhores peticionários, na pessoa do Sr. Professor Mestre Francisco Clemente Pinto, representante da SINAP, ao qual agradecemos em nome do Grupo Parlamentar do Chega, não só a petição que aqui hoje nos apresentam, mas também a luta que vem travando há décadas em defesa da escola, mas da escola como um todo, nas suas componentes pública e privada, sem miopias ideológicas, na defesa de todos os profissionais. E é justamente esse o âmbito desta audição de hoje, com a vossa petição pela criação da carreira de técnico auxiliar de educação, que é uma reivindicação justíssima do pessoal não docente. Em primeiro lugar, referir que, como apontaram hoje na vossa intervenção inicial e como também já nos tinham transmitido em reunião solicitada ao nosso grupo parlamentar, os técnicos operacionais, como são atualmente designados, exercem todo o tipo de funções no espaço escolar, muitas vezes sujeitos a abusos e realizando tarefas para as quais não só não estão habilitados, como não são áreas da sua competência profissional. Sabemos também que a municipalização da gestão do pessoal não docente, posta em marcha pelos governos anteriores, trouxe sérios problemas a estes profissionais, sobretudo nos meios mais pequenos, onde o rácio de funcionários exigido por lei, sendo cumprido de júri, não é o EP, muitas vezes, de facto. Faltam recursos humanos no terreno. E aqueles que existem sujeitam-se a todo tipo de pressões, cunhas, amiguismo, caciquismo. Chegam-nos relatos de profissionais postos a trabalhar, inclusivamente aos fins de semana, sem compensações, a fazer limpezas para a Câmara ou a trabalhar, inclusivamente, em festas de verão. Pergunto, como é que acham que se podia pôr cobro a estas situações, evitando assim os abusos, nomeadamente no que diz respeito à usurpação flagrante daquelas que deviam ser as funções laborais exercidas por estes profissionais? Em segundo lugar, dizer que nos revemos profundamente naquilo que é dito no texto da petição quando referem à importância pedagógica do pessoal não docente. Em segundo lugar, dizer que nos efetivamente os assistentes operacionais exercem funções de enorme proximidade com as crianças e jovens, acompanhando-as nos intervalos, nos recreios, nos refeitórios, etc. São estes técnicos também aos quais
Os e nós, professores, recorremos imediatamente quando temos um problema em sala de aula, quando temos alguma questão para resolver. Concordamos, por isso, que haja uma renomeação da sua profissão e definição de funções, de modo a estar adequada às que efetivamente têm que desempenhar, que são complementares e imprescindíveis à docência. Nesse sentido, a segunda questão que vos gostaríamos de colocar tem a ver com a necessidade não só de fixar aqueles que já estão na profissão, como de atrair novos profissionais, rejuvenescendo a classe e garantindo que têm formação específica e adequada para as tarefas que serão chamados a realizar nas escolas. Por isso, gostaríamos que nos elucidassem acerca das vantagens que a criação de uma carreira específica poderia ter neste âmbito e se a mesma não poderia também abranger assistentes técnicos e os técnicos superiores, uma vez que todos compõem as carreiras gerais da administração pública e todos são elementos constituintes da comunidade escolar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E, por fim, temos a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Faça o favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde, muito bem-vindos. Obrigada pela petição e obrigada por estarem aqui. Nós, como foi dito, todos nós andámos na escola e todos nós sabemos a importância que os assistentes operacionais, as assistentes operacionais tiveram na nossa vida e continuam a ter na vida das nossas crianças atualmente. São as pessoas que estão sempre lá e, portanto, de facto é uma carreira que não tem o reconhecimento que é devido e que tem uma importância enorme na formação de milhares de pessoas todos os dias. E por isso nós acompanhamos, nós defendemos também a regulamentação da carreira como específica e é preciso regular a sua avaliação, reforçar a formação que é dada também ao longo da carreira e proporcionando também progressões regulares, manter uma carreira regulamentada e que reconheça também a importância do papel pedagógico que os assistentes operacionais ou técnicos auxiliares de educação têm na escola, é muito importante e, portanto, é alguém que temos de trabalhar. De facto, o PSD marcou um debate putestativo sobre educação, mas não apresentou nenhuma alternativa e também não foi impedido que os outros partidos apresentassem propostas. Foi pena, porque aí poderíamos ter apresentado recomendações e projetos de lei até relacionados com a questão dos assistentes operacionais, nomeadamente a alteração da portaria que define os rácios, que continuam a ser rácios muito baixos. O LIVRE tem defendido que devem ser rácios mínimos e que devem ser aumentados, porque de facto os assistentes operacionais acabam por fazer uma quantidade de tarefas e de assumir uma série de responsabilidades que muitas vezes nem sequer têm as competências ou a formação para isso. E, portanto, isto é algo que nós temos de rever, principalmente porque queremos uma escola cada vez mais inclusiva e nota-se muito a alteração nas escolas. Temos muitas crianças, até com problemas de saúde graves, que estão na escola. Isso é algo de saudar, mas é preciso dar as condições para que essas crianças estejam na escola e não colocar a responsabilidade sobre os ombros de quem não deve ter essa responsabilidade. E, portanto, é preciso, de facto, aumentar a formação do que são assistentes operacionais e a garantir também que haja outras valências na escola, nomeadamente a nível dos cuidados de saúde. E, portanto, também gostava, portanto, acompanhando o teor da petição, gostava de vos perguntar especificamente que competências daquelas inúmeras alíneas que leu seriam aquelas que seriam reservadas a esta carreira de técnico auxiliar de educação que propõe. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra para mais uma intervenção de cerca de 10 minutos, no máximo, aos representantes dos peticionários e do SINAP para resposta às questões, para as considerações que entendam deixar-nos neste final da audição. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada às senhoras deputadas. O que é excelente, porque mais uma vez na educação, o que nós vemos, eu até parece que estou aqui deslocado, também sou professor, mas na realidade cabe, na nossa sociedade, transmite-se muitas vezes às senhoras, ao fim e ao cabo, a responsabilidade da educação, e está aqui visto, eu também faço parte de um grupo em que a maioria, neste caso os docentes, a maioria são colegas, são docentes, femininos, assim como os centros operacionais, a grande maioria são senhoras. Portanto, ou seja, nós estamos numa comunidade em que a grande, grande maioria, eu posso dizer 65% a 70% são senhoras. Por isso, ao fim e ao cabo, muito obrigado, porque também sei que tem uma sensibilidade diferente de nós, que às vezes vemos a educação de outra perspectiva. Relativamente ao PST, e senhora deputada, permita-me dizer o seguinte, diagnósticos... Desculpe, estamos fartos. Eles existem já. Está tudo. É preciso é que fazer. E quando eu ouço, e já ouvi isso da parte do ministro, em que vamos pensar, eu digo assim, é evidente que não é a área do Ministério da Educação. Porque é a área do Ministério das Finanças, do Ministério do Trabalho. Ou seja, é a criação de uma carreira. Porquê? Porque o Ministério da Educação, ao ter transferido, tipo Manpower, este serviço para as câmaras, porque ao fim e ao cabo o que fez foi transferir responsabilidades e pagar só e não quer saber mais nada. Porque quando perguntamos ao Ministério da Educação se já fez uma avaliação do tempo que decorrido desde que estamos nas autarquias, não fez, não sabe. Quer dizer, e nós, algo está errado, quando o empregador, ou seja, o contratador de pessoal, que é o Ministério da Educação, não sabe o que é que se passa. Portanto, e como é evidente, se nós vamos entrar no processo de diagnósticos, se vamos entrar no processo de análise, não vamos chegar a bom porto, e nós, para nós o bom porto seria, como é óbvio, a criação da carreira. É também nós, a nossa atitude é sempre construtiva, e como a atitude construtiva, é evidente, no dia 26 estaremos lá também, para falar, só que o universo é tão grande, dos... É que nós esquecemos é que, pessoal não docente nas escolas, o universo é muito grande. A maioria é centro operacionais, mas nós temos psicólogos, sociólogos, terapeutas da fala, temos pessoal de assistentes sociais, temos pessoal técnicos superiores com equiparação a docentes, mas também é pessoal não docente. Depois temos assistentes técnicos e temos assistentes operacionais. Portanto, o que nós pedimos é começar para algum lado. É isso que nós pedíamos. E muito obrigada pelas palavras. Relativamente à Sra. Deputada do Partido Socialista, Sra. Deputada, é assim, o conteúdo funcional é obrigatório. E é a primeira coisa, por uma simples razão. Nós não podemos ter a mistura que está neste momento a existir relativamente às festas dos concelhos, em que os assentos operacionais é mão de obra barata, que é utilizada ao sábado e ao domingo. Ao sábado dá-se um dia e meio e ao domingo dá-se 3 dias e não se paga. E depois diz-se o seguinte, quando esses 3 dias podem aproveitar um dia na escola, na escola pedem o dia, agora não convém. Quer dizer, isto agora no período das festas, nos concelhos mais pequenos, como há falta de pessoal, agarra-se nos centros operacionais que servem para tudo, até para fazer camas no anfiteatro, até para fazer camas na recepção de convidados que ficam no ginásio, e a seguir quem vai tratar das camas são os centros operacionais. Quer dizer, isto é, desculpa, a despromoção total das pessoas, a despromoção total das suas funções, em que a Câmara, e bem, porque a Câmara lê simplesmente o que está na DHEP e o que é no conteúdo funcional. E no conteúdo funcional podem fazer isso tudo, mais, até podem fazer jardinagem, que também há câmaras que dizem o seguinte, agora, portanto, se não tem portas, faz a capinagem fora da escola. No lado exterior da escola faz a capinagem. E também podem. E a gente diz assim, mas isto é o desvirtuar tudo. Nós não queremos os nossos bebés, as nossas crianças, com funcionários que agora vais para ali, vais para lá. Quer dizer, portanto, o conteúdo funcional é obrigatório e imediato. Agora, relativamente às remunerações, claro que sim também, porque, repito, não há nenhuma entidade patronal, privada, e não pode haver um Estado em que constantemente estes profissionais não passam do ordenado mínimo. É a remuneração mínima. A senhora deputada fez-lhe bem, a alencagem, ao fim e ao cabo, diz isto com as acelerações com o acelerador, com a progressão, porque com o acelerador o que é que se fez? Premiou-se só todos os centros operacionais que tinham 30 anos, até aos 32. E depois viu-se a geneira que estava a fazer, porque eu entro hoje ao serviço e vou ganhar precisamente a mesma coisa do que com 30. E o governo do Partido Socialista fez, e bem, o quê? Também a seguinte situação. Verificou que só quem tivesse 28 anos de serviço é que beneficiava toda a gente, passou para a posição, para o primeiro nível remuneratório, ordenado mínimo, todos, por causa da reestruturação que foi com a subida dos ordenados mínimos. Tudo passou para lá, com exceção dos colegas que tinham, neste caso especificamente, o 28 anos para a frente. E então, corrigir, fez-se uma aceleração, 18 anos, fez-se 18 anos e 6 pontos. Tem outro momento de aceleração, que é também, para todos, que é nem mais nem menos, na avaliação, em vez de ser 10 pontos, passar a ser 8 pontos. Mas a verdade e a prática é que temos uma entidade patronal chamada Estado, que tem trabalhadores que estão a sair para a reforma e que toda a sua vida venceram o ordenado mínimo. E lembro que em 1974 o ordenado mínimo foi criado para quem? O ordenado mínimo foi criado em 1974 com o objetivo de ser a remuneração base para o trabalhador que não tinha qualquer tipo de qualificação. E nós queremos que estes trabalhadores, e estes trabalhadores têm qualificações, porque antes de serem assistentes operacionais, a maior parte deles fizeram cursos de auxiliar de educação educativa. Ou seja, foram despromovidos. E isto é o que se passa. Portanto, ou seja, nós numa primeira fase queríamos sim, imediatamente, o conteúdo funcional, logo a criação da carreira. Sim, numa segunda fase, e repito, não se está a pedir muito. O que se está a pedir é dizer assim, já temos esta medida para o técnico auxiliar de saúde. E bem, porque são profissões que lidam com pessoas. Logo tem que ter uma diferenciação. E, como é óbvio, isto baseia-se também na alteração das remunerações. Mas, repito, estamos a falar de 50 euros por pessoa. É evidente, estamos a falar de 600 euros, 600, não, 700 euros ao final de um ano para cada um. Tem implicações. Mas que diabo, se uma entidade patronal não consegue corresponder isto a um trabalhador e toda a vida pô-lo com o ordenado mínimo, eu, como cidadão, e como todos nós, eu tenho vergonha. Desculpem lá, é assim, eu como país, digo assim, se eu tenho para oferecer isto, estes trabalhadores que cuidam dos nossos filhos, é só isto que temos para oferecer, então estamos mal. Porque há outros modelos. Nós temos um modelo alemão que não tem assistentes técnicos, não tem assistentes operacionais. O modelo alemão, não há cá aquilo que havia anteriormente contínuos, não há nada disso. Mas não é esse nosso modelo. Ou definimos um modelo e temos que valorizar as pessoas, ou então, se não queremos este modelo, vamos mudar de modelo. Não pode servir sempre o chavão de que não há dinheiro, porque estas pessoas ouviram isto toda a vida. Senhora deputada, peço-me desculpa relativamente às remunerações, que é uma zona de conflito. Não nos cabe a nós gerir o orçamento, cabe-nos a nós pressionar o orçamento. Está a ver a razão pela qual também as nossas pressões são para esta, porque a nós não nos cabe, quer dizer, gerir o orçamento. Cabe-nos pressionar. Agora, o conteúdo funcional é que é fundamental. E penso que respondi às suas perguntas. Relativamente ao Chega, agradeço também à senhora deputada, e é o seguinte, cobro dos abusos, tem que se pôr no olhar de cobro aos abusos. Eu repito, nós entendemos aquilo que as câmaras fazem, porque é pessoal deles, é pessoal que está disponível, é pessoal que até se diz que tem períodos mortos, que são os períodos de paragens escolares, em que não se respeita a atividade que eles têm na escola de manutenção, e então o que é que se faz? Desvia-se para outros sítios. E repito, na altura das festas, a partir de maio, desculpe a expressão que eu vou utilizar, é vergonhoso aquilo que a autarquia se faz, porque é assim, disse um trabalhador, não é desonra nenhuma, toma lá 50 euros e vai limpar as casas de banho da feira. Que isto não é desonra, mas não é essa a função, não é essa a função destes trabalhadores. Portanto, quer dizer, e as câmaras não podem utilizar estes trabalhadores para tapar buracos, repito, de períodos festivos, que também são necessários, para a atividade do concelho, mas não com isto, não desta forma, não com a forma que estão a fazer. Portanto, isso é necessário. E é evidente que o conteúdo funcional parava esses abusos. Porque a leitura, eu repito, eu sou o Presidente da Câmara, fazendo esta leitura, fazia precisamente a mesma coisa. E isto de uma forma muito fria, desrespeitando completamente as pessoas. Quer dizer, e é isto. E mais, eu gostaria de ver se na feira ou se na atividade tem que fazer, estes profissionais que são usados, ou vá lá, são obrigados a usar bata, aparecessem todos de bata na feira. Aquilo parecia, quer dizer, ou seja, era um bocado risota, quase são proibidos de bata, que é aquilo que utilizam na escola. Quer dizer, mas isto só para falar dos abusos. Fixar, atrair. Sim, fixar e atrair passa pela valorização e pelo conteúdo funcional bem definido. E só para dar o exemplo seguinte, nós com esta petição, que repito, foi muito rapidamente, em 2 meses tivemos as 9 mil assinaturas, uma coisa que nós vimos nos trabalhadores mais novos, a motivação para ir à procura de formação específica. Porque dizem assim, vão criar uma profissão, uma carreira, vai-se criar uma carreira, apesar de nós sempre chamarmos a atenção, tudo depende da Assembleia da República, tudo depende do Governo, mas uma coisa é certa, as pessoas sentiram-se motivadas para, mesmo com remunerações baixas, elas acham, vou à procura de formação. E basta ver aqui, se for um infantário, se for um jardim infantil ou uma creche, se perguntarem, por exemplo, cá em Lisboa foi entregue às juntas de freguesias. As juntas de freguesias têm muitos recibos verdes. E se forem perguntar às pessoas, formação não têm. E a formação concedida a um jovem com meses, ou com 1, 2, 3 anos, é completamente diferente. Quer dizer, isto é que nós pedíamos, e repito, Sr. Presidente, muito obrigada pela atenção. Só pedir mais uma coisa. Era pedir-vos, ao fim e ao cabo, que solicitar... era o livro, peço imensa desculpa. Tudo nós concordamos com isso. A relatividade às competências é fundamental e agradecemos o papel pedagógico e que ter atenção à regulamentação específica. Isso é fundamental. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado pela vossa presença e disponibilidade.
Muito obrigada a nós também pela petição, por terem vindo sensibilizar-nos para esta temática e, naturalmente, todos nós reconhecemos o relevante papel social dos assistentes operacionais ou daquilo que aqui nos vem pedir da criação da carreira técnico-auxiliar de educação. Os grupos parlamentares farão o trabalho que entenderem, mas, naturalmente, de uma coisa saem daqui certos que todos expressaram profundo respeito e valorização pela classe profissional que aqui vieram dar voz. Obrigada também.